あの街向かった僕ら、デタラメな歌を歌い、なんだよそれって笑う、旅は続くと思った。
Episódio 7 do nosso Chá de Trovão, do episódio de Tete Kiop. Meu Deus do céu, eu estou tão bom e bem segmentado como o roteiro dessa merda. Eu sou o Thunder e tirem motivação do cu, depois de um motel. É sempre bom.
Eu sou o Igor e pelo menos você é alguém, né? Tachiop, você já seria um excelente personagem.
Não, não, eu acho que eu não conseguiria ser um alguém, porque o roteiro de Tachiop não deixaria eu ser um alguém. Eu teria que ser, no mínimo, ou no máximo, um estereótipo que pode ser, quem sabe, se o roteiro quiser, ser utilizado em prol de alguma coisa. Porque é incrível como esse episódio de Tachiop, ele nos ensinou como escrever um roteiro básico pode ser a coisa mais difícil do universo. Porque tudo que ele fez aqui, a gente já viu sendo replicado a exaustão em tantas outras obras, só que ele conseguiu fazer o simples ser a coisa mais difícil de execução que ele poderia fazer. Eu acho incrível isso. Parabéns, inclusive, pra Tachiop por conseguir fazer o fácil ficar difícil e torná-lo inútil, ou não vou dizer incoerente, só ruim mesmo.
Não dá nem pra falar que é incoerente, porque as regras do mundo são colocadas tão assim, quando eu quero, e é simplesmente pra dar contexto do porquê o personagem tomou essa ação, que, cara, até difícil fosse colocar assim, incoerente, pô, como que incoerente, se eu nem sei as regras desse mundo? Eles literalmente, vai acontecer alguma coisa, tem um diálogo expositivo na cena te falando da regra daquele mundo e como aquilo funciona, então não tem nem como você pegar isso pra você achar uma incoerência dentro da forma como é segmentado, porque ele não segmenta. E quando ele vai segmentar, ele vai lá aos 45 do segundo tempo, faz um diálogo expositivo para todo mundo ver e saber o que tá acontecendo. Isso é pior ainda, porque o diálogo expositivo deixa mais estúpido o que tá sendo contado ali. Esse, o loirinho que foi colocado como vilão, foi o ápice disso. Porque antes você sentia um mínimo de empatia com ele pela forma como ele abordava com relação aos diálogos e como ele era antipático e ele servia como contraste. Agora, era só um vilão qualquer coisa que odeia o protagonista porque ele é especial, mas eu sou mais especial que ele. Eu já vi isso em tantos lugares diferentes, mas tudo bem. E aí você já tem essa estrutura simplória, você dentro desses processos, você tem diálogos, quilos de diálogos expositivos. E o pior ainda, não tem nem gatilho pros diálogos, é simplesmente o personagem aparece em cena, vou te contar todo o meu plano maligno, ouça agora esse um minuto de diálogo do porquê eu fiz isso, de quem é aquilo, do que... Pô, obrigado, pô! Obrigado por passar todas essas informações. Eu acho incrível o seu compromisso com a expositividade. A todo momento soltar quilos e quilos de diálogo expositivo na minha cara. Então, mas o pior de tudo isso é que ele tem expositividade em momentos em que a própria direção constrói a cena e você já sabe o que tá passando. Então, quando ele fala da questão da Cosette, você já sabe aquilo, porque a cena tá montando. Mas o texto precisa verbalizar. Quando ela tá ajudando pessoas, o texto precisa verbalizar. Quando a criança... Pô, a criança tá ficando mais calma. O texto precisa verbalizar. Então, tipo, é tudo falado. Você tem, em alguns momentos, uma boa qualidade de direção pra passar essa informação, que não é algo nada assim fora do comum, é muito simples. Mas ele mesmo assim vai lá e taca um diálogo expositivo na tua cara, ou os personagens falando o óbvio, porque sim. Então, cara, você junta tudo isso, mais a uma estrutura pobre, mais um world building fraco, mais a estereótipo de personagem, isso aqui se torna, assim, algo abaixo do medíocre. Que se eu te falasse que é medíocre, eu estaria sendo muito legal. Mas isso aqui é abaixo do medíocre.
O medíocre já diz que é mediano, nem isso ele consegue ser. Ele é, cara, é pobre. Eu acho que o melhor adjetivo que eu posso dar pra ele é pobre. Porque esse episódio, ele consolidou a pobreza de tudo que o roteiro quer passar pra gente. E por mais que exista, de fato, como você falou, momentos onde a direção está tentando fazer alguma coisa que não é lá nada inovador ou muito agregativo por si só, ou melhor, ela é agregativa por si só, mas aí vem o roteiro e meio que quer criar uma redundância que acaba perdendo perdendo a qualidade da própria montagem de cena, como aconteceu com o bebê, ou quando a Cosetto começou a tentar ser uma pessoa boa e dizer que aquilo tem valor para a personalidade dela. Mas chega nesse episódio, no final desse episódio, e esse antagonista meio que entra em cena, ele torna tudo mais boçal, porque, cara, ele chegar e falar, olha, eu tô fazendo isso por birra, ele meio que quebra qualquer tipo de segmentação de conflitos, ou do próprio world building, quanto ao conflito macro da história dos 2D, D2 no caso, eu tenho que lembrar o Marcelo aí, fica fácil de lembrar esse nome. E aí, ele meio que tira qualquer entendimento ou construção dos perigos que a própria narrativa foi criando em segundo plano ou dentro daquele mundo. Porque, de repente, o mal maior sempre controlou aquele caos. Então, não importa o ambiente, não importa as regras que façam esses D2 aparecer e criar o caos na situação, porque, no final, alguém está controlando esse mal. E controlando para questões motivacionais mais bestas, simplórias e completamente fora de qualquer tipo de conversa sobre a temática que Tetkop trouxe. Ah, eu quero exterminar a raça humana porque ela é má. Tem muita gente nesse mundo. É sério que você vai meter uma dessa? Sendo que em nenhum momento desses 7 episódios você criou algum tipo de temática que esmiuçasse isso? E qualquer tipo de temática que você tenha feito de side quests até então, do, por exemplo, os caras lá do Milharal, onde eles estavam mesmo? Era um cassino. E meio que tirando o mal da humanidade através desses momentos extremamente estereotipados e completamente maniqueístas, que nem tiveram lá resolução tão positiva pelo próprio episódio. E aí você vai tentar amarrar todas as explicações do porquê esses bichos atacam a humanidade ou que ele tem o poder de dominá-las. Meu, torna tudo tão mais caricato, mais bobo, ou até mesmo, mesmo sendo podendo ser uma estrutura mais simplória para você absorver, e caso você não tenha tido tantas experiências com obras que façam isso, ele dá um péssimo exemplo de como fazer essa amarração de causa-consequência, ou criar o grande vilão da história, ou criar um impacto emocional pro Tetic realmente tê-lo como antagonista. É tudo tão fora da curva, porque nunca teve curva, nunca teve nenhuma explicação, e agora ele joga tudo isso nesse 1 minuto, 2 minutos de diálogo explosivo explicando por que ele é o vilão agora, que não conecta. Então ele consegue fazer o básico de, eu sou o vilão que estava fazendo e arquitetando todos esses planos debaixo do plano do seu nariz. E agora eu vou me apresentar como um vilão. Tá, mas você faz isso sem de fato criar um antagonismo pessoal ou algum antagonismo que faça sentido por tudo que você está fazendo? Não existe amarração temática, não existe amarração de regras desse mundo, não existe nada que conecta o que ele está fazendo, o que ele está explicando, a tudo que foi passado até então. E tudo que conecta, entre aspas, é algo tão simplório, e ele explicando agora, que basicamente, olha, eu fiz isso tudo aconteceu, e tudo isso aconteceu por minha causa. E isso tem algum significado pra história? Não tem, não tem. Porque se tirasse esse elemento dessa explicação dele, tudo que tinha acontecido antes não tinha nenhuma importância. Não mudou nada, inclusive, ele falar que ele tinha feito isso até então.
Não mudou nada porque a gente não sabe nada, né?
Pois é.
Incrível, porque você tem, a gente tem um grupo, e dentro desse grupo a gente tem esses aristocratas babacas. A gente não sabe quem é o grupo, não sabe como funciona, não sabe as regras pra desse tal grupo, não sabe nem por que eles estão em cima do protagonista. A gente só tem... Não, a gente não tem nada, não dá pra falar que a gente tem informação, não tem nada que dê significado por que isso tá acontecendo. Aí, além disso, a única coisa que a gente sabe desses personagens é por conta dos estereótipos deles. Aí você coloca esse personagem, que já tá dentro desse contexto, que é completamente ruim, e você coloca ele em primeiro plano e fala, não, tá vendo toda essa side mission que você fez? Não, eu que summonei os bichinhos lá pra te enfrentar. Inclusive, o que aconteceu aquilo com a Cosette também fui eu. Cara, ele literalmente, o roteiro, ele não sabe estruturar processos dentro da narrativa, ele não sabe estruturar o macro, então a composição de série é um desastre. Aí precisa fazer esse tipo de coisa aqui, em que você coloca personagens como ímãs. Então, esse personagem apareceu. Quem que gerou todos os problemas e conflitos da narrativa até esse momento? Se eles não são, de fato, aleatórios. Coloca um imã nesse personagem e ele fez tudo. E ele encarna tudo. E todo ponto de conflito é ele que vai lá e semeia. Então, a partir do momento, pô, o protagonista, ele tem uma antipatia pelo cara. Mas como que a gente pode fazer o protagonista ficar maluco de raiva pelo cara? Então vamos conectar isso com o que aconteceu lá no episódio 2. Ou seja, ele pega personagens e aquele personagem vira literalmente um refém do roteiro, que ele vira imã de conflitos, pra parecer que tem alguma construção de completude na obra. Quando não tem porcaria nenhuma. Ele só apresenta uma coisa lá atrás e depois ele fala, conectei. Irmão, as suas conexões destrói qualquer senso de suspensão e descrença, porque você não tem o processo de A, B, C, D e vai seguindo a linha. O seu processo é de A a Z e não é aliança. Então, pô, cara, é uma atrocidade em questão de composição de série, que quando a gente já pega e já olha por episódios, principalmente os episódicos, e a gente já reclama. Quando a gente pega por completude e analisa a composição de série por inteiro, aí que você quer ver uma atrocidade sem tamanho, porque aqui a gente não tem personagem, aqui a gente não tem world building, a própria trama em si do que está sendo contado não existe. Questão de unidade temática, de mensagem, não existe. Então, se a gente fica assustado com o que a gente vê em episódio, quando a gente olha abertamente em completude, aí que vira uma atrocidade assim completamente fora do comum e faz com que os personagens que já são ruins, estereotipados e muitas vezes estúpidos na sua forma de pensar e principalmente na forma de agir, principalmente por conta da expositividade, eu não vou nem colocar exacerbado porque seria eufemismo, que faz com que isso daqui se torne besta. Então, já não bastando a estrutura ruim que a gente tem no episódio, que é simplória, quando você pega o macro, você fica mais embasbacado ainda, e você olha pra composição de série disso e você fala, cara, o que você pensou a fazer isso daqui, cara? Isso daqui não funciona nem como um joguinho de gacha.
Não. Engraçado também que esse episódio ele foi canalha ao ponto de tentar mentir que conseguia fazer isso, por amarrar com a bunda, inclusive, questões temáticas. Porque esse episódio foi um episódio de reflexão sobre a evolução da Cosseto. Tipo, esse episódio você vai querer trazer um pouco mais de interações de uma personagem que é extremamente estereotipada e os personagens dizem que tem esse afeto por ela e dizem que tem essa dor por ela não ser mais a irmã e virou a Destiny, né? Ela era a Cosseto e agora é a Destiny e isso agora tem um impacto emocional pra no final você fazer a amarração do vilão dizer que tudo isso foi causa dele, e isso foi ele criando essas questões, esse antagonismo ao vilão e cria uma amarração temática do ódio por ele ter feito isso com essa personagem que está começando a questionar quem ela é. Cara, isso... Ele é básico. De fato, ele é básico. Só que você fazer essa amarração agora, no episódio 7, sendo que a última vez que isso tinha sido contado ou era importante era no episódio 2, e malemar no 3... E nesses episódios, isso não ter nenhum tipo de amarração, até chegando no episódio 7, onde a temática em si estivesse flutuando entre esses episódios, as conversas estivessem sendo feitas em âmbito do Tetic e da irmã dela, beleza, até viria algum tipo de senso de progressão pela temática que eles querem trazer, ou por algum tipo de objetivo que eles querem fazer, colocando esse antagonista agora, fazendo o Tetic de fato criar essa importância, esse laço com ela, né? Só que não. Você basicamente já tá criando um monte de desculpas agora pra mostrar que a Destiny e a Cosseto começaram a criar algum tipo de conversa sobre isso, sobre essas duas existências que coexistem. Só que você chega no final do episódio e fala, então, eu fiz isso, e eu fui o causador da morte da Cosseto pra virar a Destiny. né? Oh, e isso agora importa. Cara, é um recurso extremamente barato, extremamente mal feito pela estrutura que Tactic Opera apresentou e não cria nenhum senso de unidade pela própria proposta, pela própria temática. Não existe isso em Tactic Opera. E é a coisa mais fácil de você fazer. Vingança... perda ou você criar algum tipo de motivação pro personagem principal através disso, através do vilão fazendo algum mal pra mocinha, cara, isso daí é batata, é muito fácil. E eles conseguiram criar algo ruim, mesmo usando o fácil. É horrível, é tenebroso o que a Tactic Opera tá fazendo seu roteiro.
Então, mas aí você tem a estrutura e você tem a temática. Eles conseguiram unir o útil ao agradável. Eles conseguiram unir o útil ao agradável de maneira que os dois ficassem péssimos.
Pois é.
Incrível, incrível. Isso daqui é, de fato, uma superação.
Não, inclusive, geralmente é mais fácil você acertar a temática. A estrutura narrativa de você fazer ligar o ponto A ao B e mostrar processos, tem obras que, de fato, tem problemas para fazer isso e, às vezes, fazem amarrações temáticas em cima disso. Meio que tenta trazer o emocional acima do racional. As histórias são muito mais sobre os temas, sobre reflexões, sobre sentimentos, do que, de fato, lógica e progressão narrativa nesse sentido. Vai, um exemplo, só pra jogar aqui um ponto que faça sentido, você pega Violet Evergarden, uma história muito mais sobre emoção do que razão. Tactic Opera, ele tentou fazer essa desculpa da emoção acima da razão, que pode ser um pouco mais fácil de trazer, dependendo da estrutura que você quer fazer, e ele erra nas duas. Ele não tem nem uma estrutura narrativa e nem uma história de amarração temática. Não existe isso. Então, pelo amor de Deus, cara, o que eles estão tentando fazer aqui?
Inclusive, é difícil achar o que ele tem.
É. Teria direção e animação, mas ele meio que vira um subproduto da expositividade. Ele vira um subproduto de uma cena que ele quer dizer alguma coisa, mas vem o texto e dá na tua cara. Os bons momentos que isso aconteceu foi quando a Cosseto tava interagindo com o bebê, que... Beleza, você tinha uma boa animação ali, criando a cena pela própria cena, sem precisar de texto pra fazer isso. E quando o Tactic começa a conversar com ela, e vários closes no olho do Tactic, onde ele tá sentindo aquele momento, onde ele tá reagindo àquela situação, culminando, inclusive, do cansaço físico que ele tá tendo por algum tipo de drama que ele disse que tá tendo, por conta que ele tá tentando compor agora, porque isso importa. Porque agora a side quest do bar importa. Então você fala, beleza, a cena tá tentando me dizer alguma coisa, a construção dela tá querendo realmente criar enquadramentos com valor, principalmente valor sentimental. Só que você olha o texto e meio que você fala, essa cena tá mentindo pra mim. É foda.
É aquela coisa, você tirar valor da cena, quando o texto faz o que o texto faz aqui, e eu falo o texto não só na própria construção da cena, eu falo no macro, porque quando você pega esses momentos, você para pra pensar, pô, por que que isso tá acontecendo agora, qual foi o gatilho que desencadeou isso acontecer agora, aí você vai ficar maluco, porque ele não respeita nem isso, nem a progressão dos personagens, nem a progressão dos conflitos, que já são completamente ilusórios, porque aquela coisa, eles existem no momento que a obra quer que exista, pra aparecer em primeiro plano, mas na maioria dos momentos eles são irrelevantes. Principalmente os problemas que são de personagens que estão fora do plano principal, como a gente viu no episódio passado, que dane-se os problemas deles, eu só preciso refletir os problemas deles nos protagonistas pra não dar conclusão. Então, e no próprio aspecto da animação, tirando os momentos de batalha, que aí tem um valor, cara, não tem mais nada. Trilha sonora em alguns momentos, mas a trilha sonora entra de maneira tão forçada que a composição pode ser a melhor do mundo, mas a forma como é encaixada também não auxilia em momento nenhum.
Ou os efeitos sonoros também, que, pelo amor de Deus, são completamente estourados, cara. Construção de cena, onde você aumenta 10... Ai, caraca, esqueci o nome do contador agora. MPS. É o esqueci o nome de contador de áudio. DBS. Ah, DBS.
Decibéis?
Isso, decibéis. Meu Deus do céu, fugiu a palavra. Se aumenta 40, isso, BPM, isso, BPM, decibéis, meu Deus do céu, me confundi completamente.
BPM, batidas por minuto.
Batida, nossa, eu juntei as duas coisas e o cérebro pifou. Calma, gente, meu cluster agora atacou, me comeu a cabeça. Mas quando você aumenta demais e estoura a situação só pra fazer impacto, ou e olha, tem gente atirando aqui, vamos estourar seus ouvidos porque a cena agora tem um impacto na sua construção. Não, não faça isso não, cara. Isso daí só estoura os ouvidos e você não presta atenção em nada, apenas está muito barulho. Isso não agrega. Então, até uma coisa legal, voltando ao que você falou sobre o valor da construção da cena, meio que também tem essa daí. Às vezes a cena por si só, ela tem um valor emotivo de algum momento que os personagens estão conversando e os enquadramentos e a própria direção tá falando, tentando dizer alguma coisa. Não vou dizer que ela tá sendo tão excepcional em fazer isso, mas você pega e puxa qual é o conflito, puxa qual é o contexto emocional do personagem e é ridículo. O próprio Tetic nesse episódio, e agora é importante eu compor, e ele tenta falar algumas groselhas sobre a importância da composição dele, amarrando com o episódio passado que foi completamente jogado de escanteio, qualquer conversa sobre o fato dele ser um músico, ou o pai dele era um músico pica, e agora isso importa? Pelo amor de Deus, é uma amarração super falsa, super fraca, que não condiz ao que o roteiro está nos montando. Que sei lá o que ele tá tentando montar, inclusive. Então, mais uma vez, Static Up mostrando uma história extremamente mal contada, mal conduzida, com um roteiro extremamente fraco, que eu tô tentando ainda achar alguma coisa que eu tô que eu veja que tem algum valor, tirando o próprio sacugão de cenas de batalha, que, vamos lá, às vezes nem eles conseguem criar um impacto por eles mesmos, né? Às vezes o próprio storyboard dá umas escorregadas ou fazendo algumas coisas que fala, você tá tentando ser épico, mas essa cena em si eu não sei se tem algum real valor. Do que, por exemplo, teve uma cena que a câmera começou a rodar em torno do teste, que eu falei, Jesus, pra que exatamente vocês estão tentando fazer um 360 ali com uma velocidade gigantesca no background? Pra quê? Tipo, não sei pra que eles estão tentando fazer esse efeito, de verdade.
É o efeito de vamos dar dinâmica pra batalha, porque ela só vai durar 5 segundos. Então, movimente tudo que puder.
É basicamente isso. É meio que desperdiçar uma cena. Ou não criar um valor tão óbvio, ou que tenha algum tipo de significado, junto com a situação. Você jogar uma cena que roda a câmera atrás, né, roda o fundo, e o personagem parado pra dar algum dinamismo visual, eu não sei pra que eles quiseram fazer isso. De verdade. Eu não entendi. Se alguém entender, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque...
eu não... Porque é cool.
Porque é cool. Ok. Quando você responde uma pergunta dessa, do porquê uma cena de ação foi feita dessa forma, às vezes o porquê é cool pode ser uma péssima resposta. Mas faz sentido nesse ponto aqui.
Exatamente. E como é cool, stay cool.
Oh, não. Oh, não. Oh, Jesus. Invocou proibido. Ai, ai. Bem, alguma coisa a mais pra falar desse episódio esquecível de Tactic Up?
Sim, que bom que acabou.